se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Quem aqui quer conquistar? Nós estamos profetizando conquistas nas nossas vidas, na tua vida, na minha vida, conquista, né? A morte e a vida estão no poder da língua, cada um comerá do seu fruto. Declara assim: eu vou conquistar em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para o título da mensagem: evidência das promessas. Ou seja, essa manhã, né, o Senhor nos convida para estar evidenciando as suas promessas, experimentando, vivendo essas promessas que Ele tem para a minha vida e para a tua vida de conquista. E lá em Malaquias 3:10, quem quiser abrir a palavra de Deus, fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Deus está nos convidando a passar pela essa experiência, essa comprovação, essa evidência de que realmente a palavra dele se cumpre e as bênçãos, a prosperidade é derramada sobre as nossas vidas quando nós obedecemos os seus princípios e a sua palavra. A janela, ela é aberta do lado de dentro para fora. Então, quando nós obedecemos os seus princípios, as bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. Amém? Isaías 1:19 diz assim: se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Vamos repetir juntos? Se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, quando nós obedecemos, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa vida. Se a gente for ver o povo de Israel, quando eles andavam em desobediência, não cumpriam os princípios, os mandamentos da palavra de Deus, o Senhor se afastava, e os inimigos vinham, subjugavam o povo de Israel, se tornavam escravos, viviam uma vida de derrota. Mas quando nós obedecemos, quando nós realmente aplicarmos a palavra de Deus e andar nos seus princípios, nós vamos comer o melhor dessa terra. Amém? Deus é fiel e nós comeremos o melhor dessa terra. E eu quero que o primeiro tópico ali já diz assim: devemos provar a Deus? E daí, o que, que vocês acham? Devemos chegar para Deus? E daí, Deus? Quem acha que nós devemos provar a Deus? Ele levanta a mão. E quem não acha, levanta a mão. Quem não acha que devemos provar a Deus, levanta a mão. Quem acha que devemos provar, levanta a mão. Alguns não levantaram, meio que, né? Mas a Bíblia diz que o único momento que nós podemos fazer prova de Deus é quando nós somos fiéis dizimistas. Quem quer conquistar aí? Levanta a mão. A maioria quer conquistar. Mas para que a gente possa conquistar, nós precisamos ter obediência. O teu filho, quando obedece, você libera o videogame para ele jogar o videogame. Vai bem nas provas, vai bem na escola, liberado o videogame, né? Ah, tá andando direitinho dentro de casa, tá obedecendo, o que que acontece? Vai lá no mercado, compra um chocolatinho, um docinho. Então, a obediência do seu filho leva você a prestigiar ele com muitas bênçãos. E assim é conosco, Senhor. Quando nós obedecemos, o capeta cai fora e Jesus vem e nos abençoa de uma forma extraordinária. Mas nós precisamos entender, né, que lá em Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a porta será aberta para aquele que bate. Né? Então Deus nos incentiva a orar e a pedir, mas para que a gente possa receber, tem que obedecer. Então, nós devemos provar a Deus? Sim, a Bíblia diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e verão que eu vos abrirei as janelas do céu. Então, como que a gente vai fazer prova? A gente está precisando de alguma coisa nas nossas vidas? Você está precisando de uma bênção? Eu tenho certeza que Deus quer te dar uma casa, que Deus quer te dar um carro bom, que a tua geladeira esteja próspera. Porque é promessa dele, que se nós ouvirmos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. É uma promessa de Deus. Ele tem prometido. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ou seja, obedeça, que eu abro as janelas do céu e derramo bênção sem medidas. O que significa abastança? É abundância. É um futuro de prosperidade. É um conforto, é uma segurança que Deus traz para aquele que é fiel dizimista. Quem quer conquistar aqui? Eu quero que você entenda hoje que isso é um princípio chave nas nossas vidas. Se nós queremos que o capeta vá embora, o espírito tanca a rua, tranca tudo, o espírito de miséria, né, o bolso furado vai embora, nós precisamos entender que é através da fidelidade a Deus, das nossas finanças, que nós vamos ser abençoados. É através do dízimo. Ah, mas eu entrego oferta. Mas não é só oferta. O dízimo é um mandamento, é a palavra de Deus. Deus mandou: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois façam prova de mim, e verão que eu vos abrirei a janela do céu, e derramarei bênçãos sem medidas. Ou seja, a abundância, uma prosperidade futura, certa, abençoada por Deus, essa é a promessa. E eu creio nisso, nas nossas vidas. Então você precisa pedir. O que você está precisando hoje? Se você quer receber, você precisa obedecer. Obedecendo, você é abençoado. Nós somos abençoados. Amém? Vamos lá para o segundo tópico. Como que nós vamos provar a Deus? Como que eu vou chegar para Deus e vou provar? Fala: Senhor, eu estou fazendo, estou entregando o dízimo, estou sendo fiel ao Senhor. Como que a gente vai provar a Deus? Primeiro, através da oração. Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto te recompensará. Tem muitas vezes pessoas que estão orando, mas não estão obedecendo. Querem que Deus dê uma casa, quer que Deus abençoe, e não estão recebendo as suas respostas, porque não obedece os princípios da palavra. É a palavra de Deus. Vocês querem a minha bênção ou quer a bênção de Deus? Claro que vocês querem a bênção de Deus, mas para isso precisa obedecer. Eu quero a bênção de Deus, por isso eu estou obedecendo. E lá na oração você pode dobrar o joelho lá no teu secreto e falar: Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, o Senhor prometeu que repreenderá o devorador, abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medidas. Por isso, Pai, eu invoco essa promessa, porque eu estou cumprindo com ela, e eu quero as promessas do Senhor na minha vida. Amém? A segunda forma de nós provarmos a Deus é através da fé. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e da prova daquelas que nós não vemos. Ou seja, nós temos que ter fé na palavra e fazer aquilo que a palavra está pedindo para nós, sem ver no momento aquilo que você está desejando, mas você acredita e aquilo vai se concretizar. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. É fé. Se você não tem fé na palavra de Deus, não tem fé de devolver o dízimo, que é um mandamento de Deus, como que você vai pedir para Deus, como que você vai receber, sendo que é a fé que agrada a Deus? Não seja somente ouvinte, seja praticante da palavra. Não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quem quer conquistar aqui? Quem está entendendo? Nós precisamos ser fiéis. Ser meia boca, o mundo lá é meia boca, porque você não é nem quente, nem frio, é morno. O que a Bíblia diz? Vomitarei da minha boca. Deus quer que nós possamos viver a sua palavra, viver o Evangelho de Cristo. Amém? Terceiro, por meio da graça. Então nós podemos provar a Deus por meio da graça. Tem gente que errou tanto na vida, pecou tanto, fez tanta coisa errada, que hoje ele não acredita que pode ser abençoado. Mas você pode, se você se arrependeu, pediu perdão para Deus, Ele é fiel, justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você tem direito sim de prosperar, você tem direito sim de ser cabeça e não cauda. Está escrito na palavra de Deus, Romanos 8:33, quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você tem que crer que é para você as promessas, e você tem a graça de Deus, o favor imerecido. Como provar a Deus? Através do caminho do dever. Como assim o caminho do dever, pastor? Responsabilidade, obrigação. Tem que ter responsabilidade, cumprir com as suas obrigações. Deus não está falando, traga todos os dízimos da casa do tesouro? Não é algo que Deus está pedindo? Então vamos trazer o dízimo à casa do tesouro, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém? Também como que nós vamos provar a Deus? Através da nossa fidelidade. E qual que é o significado de fidelidade? É qualidade de ser leal. É a qualidade de a pessoa ser leal, ser comprometido com Deus. Não é entregar o dízimo um mês e de repente pula dois meses, entrega o outro e fica assim, ó, né? Jogado para um lado e para o outro. Não, entrou aquilo que é de Deus, eu vou devolver para Ele em primeiro lugar, primeiro Ele. Ah, mas eu fui lá e gastei um dinheiro a mais esse mês. Ei, primeiro Deus. Se você não está cumprindo, está gastando a mais, tem que aprender a administrar. Pense que a tua vida é como se fosse um avião de duas asas. Cuide da sua parte administrativa e a outra parte honra a Deus, que o avião vai decolar e vai subir bem. Vai planar e vai que é uma maravilha. Então nós temos que ser fiéis a Deus, ter fidelidade, ter compromisso com Ele, ser leal. Eu resolvi, eu vou ser dizimista e vou até o fim. E você vai ver as bênçãos de Deus sendo liberadas sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu sou dizimista fiel, eu subo aqui e estou pregando algo que eu faço. Sempre fui. No começo da minha conversão eu não era, mas eu tive que aprender. E depois que eu aprendi, até hoje eu sou fiel a Deus, em nome de Jesus. Amém? E o terceiro tópico para nós estarmos indo para a conclusão. Qual é o resultado de a gente provar a Deus? Quando você faz prova de Deus, ou sendo obedecendo e entregando o dízimo, você passa toda a responsabilidade para o Senhor. A responsabilidade já não é mais tua. A responsabilidade é de Deus. E é Ele quem vai te honrar. É Ele que vai te abençoar. Por quê? Porque você está cumprindo algo que Ele pediu para você. Então a responsabilidade agora é de Deus. E o peso e a preocupação sai das tuas costas, a ansiedade e o medo daquilo que vai acontecer no futuro. Porque você está honrando a Deus, está cumprindo com os seus princípios. E Deus é fiel com aqueles que cumprem com os seus princípios. Amém? Mateus 6,33. Coloque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, obedeça a minha palavra, obedeça os meus princípios, que a sua parte financeira, a sua parte social aqui na terra, Deus vai cuidar e vai abençoar, em nome de Jesus. Amém? Malaquias 3, do versículo 10 ao 12, olha que poderoso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. É o único versículo que Deus manda fazer prova dele. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Ou seja, Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. Ele quer liberar essa bênção sobre a tua vida. É você mesmo com as suas atitudes que está impedindo. Olha o que a palavra fala. Que dela vos vem a maior abastança. E por causa de vós, ó, pela tua fidelidade a mim, eu repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? O gafanhoto, espírito de miséria, tranca a rua, tranca tudo. Sabe aquele que está te impedindo e você tem uma promoção lá no teu trabalho? Em nome de Jesus vai cair. Amém? Sabe aquela pessoa que vive doente, gastando dinheiro em remédio? Vai ser repreendido isso. Em nome de Jesus, o devorador será repreendido. Para a glória do Senhor. Amém? Para que não vos consuma o fruto da vossa terra. E a vide no campo não será estéril. O teu trabalho não vai ser um trabalho estéril, mas próspero. Diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão de bem-aventurado, felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem quer aqui crescer, prosperar, quem quer avançar, conquistar, olha a chave aí, para nós podermos avançar e conquistar e prosperar, a fidelidade a Deus, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante, Deus vai trazer paz para você. O príncipe da paz vai te dar paz. A palavra de Deus diz aqui, Isaías 57, 21. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Vou repetir. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Pessoa que não quer obedecer, não quer andar nos caminhos de Deus, não quer saber nada com Deus, não tem paz. E olha agora o Salmo 119, 165. Muita paz, fala assim, muita paz. Tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Vou repetir essa palavra: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Deus vai cuidar dos mínimos detalhes da tua vida em nome de Jesus. Receba, Deus, é para o Senhor. Os mínimos detalhes, Deus vai cuidar através da nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Deus também vai te dar alegria. Você vai deitar e vai dormir sem preocupação com dívida, porque Deus vai sustentar você. Lembrando também, né? Não é porque você é dizimista, vai sair gastando aí. Administrar bem a finança, não gastar o que não pode, e ser fiel com Deus. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Amém? A alegria, Malaquias 3:12. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Ou seja, felizes. As pessoas, teus vizinhos, teus colegas vão falar: meu Deus, essa pessoa é abençoada, é feliz. Por quê? Porque você é fiel a Deus. Deus vai derramar óleo de alegria, de felicidade sobre a tua vida, de conquista, em nome de Jesus. É promessa dele. Amém? Porque vós sereis uma terra deleitosa, próspera, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto que você colocar a tua mão, vai ser abençoado em nome de Jesus. Você vai ter a bênção de Deus na tua vida. Amém? Estava me lembrando aqui, uma época eu trabalhava numa empresa de vendedor, e lá na empresa que eu trabalhava, tinha um cara que queria vencer eu toda vez nas metas. Um dia ele entrou numa disputa: não, esse mês eu vou vencer esse cara. Só que ele não sabia que eu era dizimista fiel, ofertante, né? Então, ele tentava, quando ele achava que ia chegar na hora, Deus me abençoava, eu passava dele. O cara ficava doido, né? Mas não era eu, era porque eu aplicava os princípios da palavra de Deus na minha vida, e toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Terceiro, completa satisfação. Eita glória. Olha aqui que diz Filipenses 4:18. Mas bastante tenho, e tenho em abundância. Fala assim: mas bastante tenho, e tenho em abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Ou seja, a pessoa que é fiel com Deus tem em abundância. O apóstolo Paulo falou que eu tenho em abundância, está sobrando, estou abençoado por Deus, e assim será na tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém? Para concluir, a nossa fidelidade a Deus, na sua palavra, nos dízimos, nas ofertas, nos proporciona uma autoridade de pedir para Deus, de chegar com confiança, com fé ao trono da graça. Amém? E chegar e fazer prova de Deus. E quando obedecemos, Deus fica responsável pelas questões da nossa vida. Deus toma como responsabilidade aquilo que você tem ao redor da tua vida. Eu uma vez ia fazer um negócio errado e vender um carro, mas por eu ser dizimista, Deus não permitiu, segurou e não deixou. É isso que Deus faz. Quando uma coisa que não é certa, você coloca em oração, e você é fiel dizimista, Deus não abre a porta, não permite, porque aquilo não vai ser bênção na tua vida, porque Ele cuida dos teus mínimos detalhes. Ele tem responsabilidade com seus filhos, porque Ele sabe o que é o melhor para nós, ou amanhã lá na frente. Amém? Deus vai nos abençoar com prosperidade, com paz, com alegria e completa satisfação. Então, bora ser fiel com Deus em todas as áreas da nossa vida. Quem quer conquistar aqui? Obediência, obediência, obediência traz a bênção, desobediência traz consequências. Vamos obedecer, use a tua fé. Se essa manhã você porventura não está sendo dizimista, não estou aqui para expor ninguém, faça um voto, faça um pacto com Deus. Jacó falou que tudo que ele fazia, Deus abençoou a vida dele, né? Se Deus abençoasse ele, ele devolveria tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, e assim ele foi com Deus, e Deus fez de Jacó um homem muito próspero e abençoado, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, e depois nós vamos orar pelos nossos aniversariantes idosos, mas eu quero fazer primeiro essa oração por todos os dizimistas, liberando essa unção de conquista, e também aqueles que querem, a partir de hoje, tomar uma iniciativa de ser dizimista. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, em reverência ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Feche os olhos. Quem crê aqui que vai conquistar? Então, estenda a tua mão como que você estivesse recebendo, né? E se você é dizimista, lembre para Deus daquilo que você está almejando. Fala com Deus: Deus, eu preciso, e eu quero a minha casa, eu quero um carro melhor, eu quero um emprego que eu ganhe mais, né? Lembre para Deus, através da tua oração, da tua fé, que você é uma pessoa abençoada. E se você hoje está tomando uma iniciativa de começar a ser dizimista, eu vou orar também, e vou quebrar em nome de Jesus toda e qualquer resistência do inimigo que está atrapalhando você de prosperar, e você vai ver que os céus vão se abrir para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Feche os olhos, eu quero estar orando por você, em nome de Jesus. Se quiser colocar um louvor bem baixinho, eu vou estar orando, em nome de Jesus. Senhor, nós aprendemos, ó Deus, que para que nós possamos realmente ter o cuidado e transferir a nossa responsabilidade da nossa vida em tudo o que nós precisamos ser obedientes à tua palavra. E essa manhã eu quero abençoar cada dizimista, Pai, declarando, profetizando conquista sobre a vida deles. O Senhor prometeu que repreenderá o devorador, que abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medidas. Que essa manhã, Pai, essas bênçãos sejam liberadas. Que algo poderoso, Pai, aconteça na vida desse irmão, dessa irmã. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. O Senhor sabe aquilo que teus filhos precisam. Pai, abençoa, derrama essas bênçãos, que caia por terra o devorador, o tranca tudo, o Exu do lobo. Ô Pai, tranca a rua. Nós, em nome de Jesus, repreendemos, amarramos, na autoridade do nome de Jesus, libera essa unção de prosperidade sobre os teus filhos, ó Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa, Pai, dando uma casa de excelência, dando o Espírito Santo um carro abençoado, aumentando, Pai, ali no trabalho de cada um deles, Pai, o salário, colocando num nível mais alto, Pai, na empresa. Senhor, capacita teus filhos, leva eles, ó Pai, se precisar fazer cursos, fazer algo que leve eles a crescer, que o Senhor esteja cuidando de tudo. Essa manhã, Pai, cada um aqui está transferindo a responsabilidade ao Senhor, porque nós somos dizimistas fiéis e ofertantes, e clamamos pela tua bênção. Pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, aqueles que a partir de hoje estão resolvendo, através, ó Pai querido, do consolo do teu Espírito Santo, através, Pai querido, do teu Espírito Santo, convencer essas pessoas da importância de ser dizimista. Que o Senhor comece, Pai, a abençoar, em nome de Jesus. Sai o tranca rua, tranca tudo, chuta o lobo, oh, em nome de Jesus. Esses espíritos de gafanhoto, cortador, migrador, caiam por terra em nome de Jesus. Libera a tua bênção, libera a tua unção, prospera o teu povo, que eles sejam cabeça e não cauda. Oh Pai, se quiserem me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Que cada um aqui possa comer o melhor dessa terra, e quem concorda diga amém. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus.